com o podcast da família brasileira, o podcast da verdade, o Gato Cast.
Olá, amigos, novos companheiros, pesados patriotas. Essa é mais uma edição do GatoCast. Dessa vez não estou sozinho, estou com meu amigo Betalobo. Betalobo, você está aí, Betalobo?
Betalobo, 100% da frequência beta. O Beta Fitness mais beta da Alcateia está aqui com vocês, dessa vez, meus amigos, para ajudar os senhores a montar um abdômen tanquinho treinando em casa, tá? O que você acha dessa ideia, Knut? Dessa sua brilhante ideia?
Sim. Hoje, amigos, o podcast mais humilde do Brasil vai ensinar você que está barrigudo, você que está magrecela, você que não tem um centavo, amigo, você que está sofrendo, passando às vezes fome, né? A construir um shape invejável. A primeira pergunta que eu vou fazer hoje. Beta Lobo, é possível,
mano,
um beta, uma pessoa, uma sensação deplorável, que não tem dinheiro nem pra pagar uma academia. Não é, às vezes o cara não tem tempo pra ir na academia. A academia fica muito longe da casa dele. Às vezes não tem dinheiro, às vezes não tem tempo, às vezes não tem vontade. É possível ele construir um shape malhando em casa? Sim ou não?
Sim, de forma bem precisa. Sim, tá? Meus amigos, hoje vocês não vão ouvir conversinha aqui de quem leu coisa, tá? Vocês estão ouvindo aqui teoria e prática, tá? Nós não só lemos, como nós somos. Então, perguntas que vocês quiserem nos enviarem, bem contextualizadas, bem feitas, superchats, serão lidas, tá? E sim, é perfeitamente possível você montar o seu shape em casa, contanto que nós façamos dieta, tenhamos uma boa hidratação, tá? É claro, amigos, que nós não podemos negligenciar o fato de que a academia, ela nos proporciona uma série de estímulos biomecânicos advindo das máquinas que talvez em casa você não tenha. Mas se você quer simplesmente alinhar o seu shape, ter um shape... Pra não passar vergonha, cara, sabe? Shape alinhado. Você consegue fazer isso em casa, amigo. E se você levar a sua hidratação a sério, se você levar a sua dieta bem a sério, você consegue deixar o seu shape trincado. Inclusive, eu separei aqui algumas imagens que eu mandei pro Knut, de um aluno meu que treinou em casa por 2 meses, e ele tinha uma pança de cadela, cara. Ele mesmo se definia assim, ele tinha uma pança de cadela, e hoje ele tá com um shape tanquinho de modelo.
Sim. Então é um caso de vitória através do treino em casa, a famosa calistenia, né? Mas antes de começarmos a mudar a vida de vocês, antes desse podcast se dividir a vida de vocês, e antes e depois do podcast de hoje, nós temos recadinhos. O GatoCast está virando um macacão de Fórmula 1. Hoje, primeiro, nós vamos falar sobre um merchan gratuito que nós vamos fazer, né? Sabe que dia é hoje, o Beto Lobo? Sabe que dia é hoje?
Hoje
é dia 16. Sabe quantos dias faltam para o dia 17? Sabe quantos dias falta pro dia 17?
Falta um dia.
Falta apenas um dia para o curso do senhor Felipe Chaves, vulgo Furo e Alienação, ou Furo e Alucinação, né? O senhor Furo e Alucinação vai ensinar você amanhã, a virar um homem de verdade. Então, amigos, não percam essa oportunidade, né? No dia de amanhã tem o curso do senhor Felipe Chaves, o Furo e Alucinação. O Furo e Alucinação vai ensinar você a se tornar um homem de verdade, né? Outra coisa que nós temos que falar, né, que é domingo, né? É o último dia, né? O último dia de teatro, né? No coração, você vai poder chorar, né? É o último dia para o envio gratuito do livro, da Bíblia, né? Do Codex, da Bíblia Beta, do Novo Testamento do Betismo. O mínimo que um beta precisa saber para não ser idiota já é um sucesso. Vai ser editado, vai para a gráfica. Quem quiser, fala assim, Knut, eu quero o livro quando for impresso. Eu quero. E já tem pessoas, amigos, já tem betas que estão pegando o livro, amigos, né? E estão imprimindo o livro. Estão imprimindo o livro e estão mostrando para os amigos, evangelizando os amigos, né? Aqui nas imagens na tela, eu vou botar aqui a imagem de um amigo nosso que imprimiu o livro, né? E está disseminando conhecimento, né? Então, amigos, caso algum de vocês tenha o livro impresso, tire uma foto e manda pra mim, eu gostaria de ter essa lembrança, né? Lembrando que até domingo, não aproveite essa chance, né? Até domingo, esse livro que está impactando vidas, mudando vidas, está criando uma verdadeira revolução no coração de muitas pessoas, né? O livro que encontra as contradições da razão. E eu vou aqui dar aqui o relato de uma pessoa que escutou hoje e ficou incrivelmente impactada.
Knuton da massa, eu posso dar o meu relato antes?
Nós estávamos
conversando sobre o livro offline, né? Sobre coisas que nós não podemos falar ao vivo aqui no livro. E eu.
Coisas muito polêmicas.
E obviamente eu já.
Obviamente você já o quê? Perdemos o Beta Lobo? O Beta Lobo saiu da frequência beta. Mas.
Saí da frequência beta agora porque a minha mãe me ligou. Eu já estava programado para comprar o livro, mas, cara, eu não estava mensurando a contundência dele, cara. Então, eu gostaria de pedir para ti aqui ao vivo que eu preciso de 5 desses livros, porque 5 amigos meus precisam ler esse livro.
Sim. Então, quando tiver as cópias físicas, o livro será impresso, evidentemente.
Então você pode mandar o meu autografado, por favor.
Não, com certeza, eu já estou. Eu estou autografando todo mundo que manda Pix. Todo mundo que manda Pix e manda o comprovante, eu mando autografado. Mas, inclusive, amigos, o que eu posso dizer aqui, eu vou colocar aqui o relato de uma pessoa que leu o livro e ficou incrivelmente impactada, né?
Vamos lá. Fala aí, Knut, tudo bem? Como que você tá? Cara, show de bola seu livro, hein? Dei uma lida boa, né? Terminei hoje, acabei começando ontem só. Cara, sensacional, aborda diversos temas, é com certeza o melhor livro do ano da nossa comunidade e tá show de bola, cara, parabéns pelo trabalho.
É o melhor livro do ano. Então, amigos, não percam...
Eu achei muito engraçado o contexto que tu colocou ontem dizendo que era o Beta Seller.
Sim, é o melhor livro do ano. E agora
é o melhor livro do ano.
É o melhor livro do ano. Do nosso meio, disparadamente o melhor livro. É o melhor livro.
Amigo, a maior red pill que você pode tomar é se você é beta, você descobrir que você é beta e como você procede quanto a isso.
Sim. Então, amigos, agora que já está fazendo o nosso merchan, transformamos esse programa num macacão de Fórmula 1, até merchan gratuito, né? Involuntário, né? Agora nós vamos falar sobre o tema do podcast, o Devaneio Podcast. Então, por onde nós começamos hoje?
Você quer se referir ao shape em casa aqui no Twitch agora?
Sim, é.
Tá, beleza então. Cara, o que eu penso é que assim, ó. Eu achei muito interessante ontem a sugestão que você me fez sobre nós falarmos sobre como o beta montar o shape em casa. Porque, amigos, sinceramente, cara, tá frio, nós estamos em uma pandemia, o fato do beta ter que se deslocar pra academia é uma coisa inconveniente.
Chove,
tá frio. Então, o que eu penso é o seguinte, Knut, se o cara quer simplesmente alinhar o shape dele, ou até mesmo futuramente ele quer ter um shape próximo aos níveis dos nossos shapes, ele pode começar a alinhar isso de forma gradual. E essa forma gradual, ela pode dar-se por exercícios feitos em casa. Contanto que você tenha uma boa hidratação e uma boa dieta, você já vai chegar na academia com meia caminhada andada, entendeu?
Então, pode ser que muitas pessoas falem assim, eu quero ir pra academia, mas você pode falar que você pode começar o seu caminho em casa. Até porque
em casa.
Uma coisa que você não vai sentir caso você comece em casa é aquela semana horrorosa que você vai ter na academia de dores, né? Provavelmente você não vai conseguir, vai ter que tomar analgésico, porque quem começa direto na academia, o estímulo vai ser muito agressivo. Quem já começa em casa não vai ter esse sofrimento. Vai sentir, evidentemente, uma diferença quando chegar na academia, mas não vai ser aquele negócio de, por exemplo, eu tenho a minha irmã, né? Quando ela foi pra academia, ela se começou a sentir dor, ela começou a tomar analgésico, porque ela não aguentou a primeira semana, né? Ficou a primeira semana. E depois da segunda semana não conseguiu ir pra academia, porque tava com muita dor. Depois passou pra terceira semana.
Pois é, você vê, acabou não compensando a consistência, né? Talvez se ela tivesse treinado em casa nas primeiras semanas, a consistência seria maior. Cara, e deixa eu te fazer uma pergunta. Tu que é um cara que treina com frequência em casa, tu não acha muito legal o lance da introspecção de tu estar sozinho treinando em casa?
Então, aí vai da disciplina. Nem todos têm disciplina. Então aqui a gente já tem que falar a primeira divisão, né? Ah. Se você não é um cara disciplinado, melhor ir pra academia. Melhor fazer crossfit. Melhor ir pra rua, né? Melhor fazer.
Cara, que na academia parece que tá sempre tocando umas músicas ruins, sabe?
Agora estão tocando sertanejo nas baladas, na academia. Né? Na minha época, eu tocava música do Mortal Kombat, botava Eurobeat, Eurodance, botava rock pesado, né? Botava música realmente que você ficava animado. Agora é música de forró na academia, aí eles botam lá música de sertanejo, música romântica, amigo. Romântica. Anitta, amigo, na academia. Eu já escutei Anitta na academia, né? Música pop na academia, né? Então, amigos, tá difícil, malhar.
Como é que você vai ter gana, amigo, de ficar ouvindo música do Pablo Vittar pra puxar ferro, sendo que você pode ouvir Pantera, Metallica em casa? É isso que eu penso, sabe? Mas essa questão que você falou da disciplina realmente é real. O cara tem que gostar da solitude do treino dele na academia. É que tem muita gente que vai pra academia, parece que pra socializar, né, cara? Pra ficar mais de papinho com os outros também.
Cara, eu vou te falar, Eu no início era assim. Eu conversava muito e malhava pouco. Hoje eu sou exatamente o contrário. Eu malho, tipo assim, eu tenho um condicionamento físico muito bom, então quase não descanso, entendeu? Eu saio de um exercício pro outro, conjugo tudo, entendeu? E não falo, não dou nem bom dia pra recepcionista. Eu vou, faço tudo que eu tenho que fazer em uma hora e meto o pé, né? Eu entrego tudo e vou embora.
Mas não foi, não foi dessa academia que você foi expulso uma vez, né?
Não, acontece que foi o seguinte, é que eu fui em 2010, né? Eu tinha uma eleição do Serra contra a Dilma, né? E eu estava fazendo campanha mesmo, para o Serra aqui no meu bairro, entendeu? Eu fui no comitê de campanha do José Serra, eu peguei vários materiais de campanha, bandeira, o caramba 4 do Serra, e olha, coisa vergonhosa, assim, que lute, você fez isso contra o PT? Eu fiz, amigo, foi o que aconteceu. E eu comecei a distribuir material de campanha aqui, onde eu moro, né, do Serra, contra o PT, porque eu odiava o PT, né? E aí, moral da história, eu fiz isso na academia, eu tava na academia e falei assim, aí gente, você quer um adesivo do Serra, não sei o que e tal? E aí a dona da academia era petista fanática. Aí ela chegou e falou assim...
Cara, então isso foi um lance político, né? É que nós não podemos ter um posicionamento político diante de um ambiente público, meus amigos. Se você é de extrema esquerda, de extrema direita, cara, você não pode transparecer isso em lugar nenhum, porque, cara, você vai arrumar inimigos, né?
Não, mas o negócio é o seguinte, tá? A academia era dela, tá? Ela manda da academia dela, entendeu? Ela foi lá, me deu um esporro na frente de todo mundo, né? Quem você pensa que é pra ficar não sei o que, aqui não é negócio disso, você quer me deu um esporro, eu saí e nunca mais voltei, né? Então, e detalhe, ela fez isso faltava 2 dias pra minha mensalidade vencer, né? Então, foi assim que eu fui expulso da academia, né? Também já tomei alguns esporros na academia por causa de deixar o peso e fazer algumas coisas assim, ou a gente tava suando, porque acabei do cardio, aí acabei não enxugando o aparelho com a toalha, já tomei esporro assim, mas isso é natural. Essa
outra coisa chata é que o Beta tem que estar sempre de toalha na academia agora, por causa da pandemia, tem que estar sempre limpando a máscara.
Não, e a máscara, tem que estar com a máscara.
Tem que estar com a máscara, em casa você vai treinar tranquilaço, amigo. Se tiver frio, você pode ligar um ar-condicionado, uma estufa quente, um fogão a lenha, entendeu?
Você pode malhar sem camisa. Essa é a maior vantagem de você
malhar. Você pode malhar de cueca, cara. Eu treino
Você pode malhar pelado. Só que eu não aconselho você, já tentei, amigo. Malhar pelado. Porque acontece, eu tenho uma estação de academia em casa, já te contei, né? E às vezes, quando eu fico o dia inteiro no mercado financeiro, né? Perdendo dinheiro, tô perdendo muito dinheiro, né? E aí eu fico o dia inteiro perdendo dinheiro no mercado financeiro e à noite... Eu vou malhar. E aí já tá muito de noite e eu não vou ir pra academia, que é muito perigoso, entendeu? Outro motivo pra você malhar em casa, né? Porque você pode estar muito de noite, você pode correr o risco de morrer, tomar uma bala perdida e furuflado no meio da rua. Então, eu prefiro ficar em casa, né? E aí, às vezes, o que eu reparei? Que às vezes é bom porque você escuta a sua própria música, você faz aquilo que você quer, né? Porque os aparelhos não vão estar ocupados, você vai fazer aquilo que você quer, né? E moral da história também que você vai poder ficar vendo o seu corpo. Você bota lá um espelho, aí caramba, olha só esse pump, olha só como...
Cara, você pode assim, ó, olhar pro seu shape em um determinado ângulo de luz e ele parecer muito ruim. em um determinado ângulo de luz, ele pode parecer muito bom. É por isso que quando você vê um atleta de fisiculturismo subir no palco, ele está com uma tinta que é para realçar os cortes dele, porque em cima do palco a luz é muito branca. Então isso quebra todos os cortes, toda a definição que o shape do cara tem. Então quando você está em casa, você pode treinar com uma luz muito mais agradável e você prestigiar a evolução da beleza do seu próprio corpo é uma coisa muito intrínseca à consistência do treinamento. Você pode ver que o cara que é marombeiro de academia, ele treina de regata cavada, muitas vezes é por egocentrismo, mas muitas vezes é para prestigiar o próprio pump que ele tem, para ele conseguir ter controle neuromuscular e canalizar o movimento.
Você tem que sentir o músculo, você tem que malhar e sentir. De nada adianta você fazer o movimento se você não está recrutando o músculo. Quando você tem um contato visual com o seu músculo enquanto você está malhando, você consegue ter aquela que a gente chama de conexão mente-músculo, entendeu? Você consegue, por exemplo, estou malhando o peito, você coloca, você tenta forçar para você fazer o máximo com o peito, entende? Isso aí é algo que, depois de um determinado tempo, você vai conseguir desenvolver. Uma coisa que eu tinha muita dificuldade é malhar costas. Sempre tive muita dificuldade de recrutar costas. Por quê? Eu fazia os exercícios de costas puxando, usando o bíceps, né? Usando qualquer outro exercício, senão as costas. Quando eu passei, eu diminui o peso. Hoje eu passo o mesmo peso máximo nas costas, né? Mas assim, quando eu diminui o peso, eu falei assim, não, agora eu vou sentir as costas, né? Eu comecei a sentir resultado e aí eu comecei a evoluir, mas sempre sentindo, não é puxando o peso. Você não tá ali pra empurrar peso, você tá ali pra forçar o seu músculo. Se vai pra forçar as costas, é pra você sentir as costas. No caso do...
Amigo, se nós fôssemos compararmos agora caras que nem o Knut, que nem eu, caras que têm shapes de alta performance e comparássemos a uma pessoa que está com um shape mediano, tá? Um shape enorme, normal. A diferença seria isso, o controle neuromuscular, a consciência corporal do que está sendo feito no exercício. Porque o cara que ele tem o shape mediano, ele está simplesmente tocando o ferro para cima, entendeu? Ele está só sacudindo o ferro e ele não tem noção do que é a fase excêntrica, a fase concêntrica, quando ele tem que sentir tensão,
quando ele tem que sentir contração. Explica para eles, qual parte que você respira.
Amigo, assim, ó, toda vez que você esmagar o seu músculo, você precisa soprar, tá? Quando você faz uma rosca direta, por exemplo, ou quando você faz um abdominal, no momento que você esmaga esse músculo, você deve assoprar, para que assim o oxigênio saia um pouco do seu corpo e a contração muscular que você tenha seja 30% maior em cada repetição. Então, imagina quanto isso vai desencadear de performance dentro de 12 repetições. Tá entendendo?
Num agachamento. Então, quando você contrai o músculo, é quando você está descendo.
Não, no agachamento, quando você tensiona o músculo, você está descendo. Contrai o músculo no agachamento quando você está subindo. Essa é a fase concêntrica.
Então, quando você assopra enquanto você está subindo e você puxa o ar enquanto você está descendo.
Exato, agachamento, desceu.
Sim.
Agachamento, desceu, respirou fundo, subiu, assoprou.
Agora, no supino, você está contraindo o músculo, é quando você está... Primeiro você assopra...
Quando você está descendo o supino, você está na fase excêntrica do exercício. Nesse momento, você deve sentir alongamento, tensão e contração e você deve respirar bem fundo. E quando você estiver empurrando a barra para cima, você está na fase concêntrica, contraindo o seu músculo. Aí você deve pôr o ar para fora.
Aí assopra. Então, empurrou, assopra. Você assopra e empurra para cima, né? Baixou, você puxa o ar.
Amigo, empurrou, assoprou.
Sim. Essa dica,
contraiu,
amigo, só essa
contraiu,
dica
contraiu, assoprou.
Não, só essa dica vai melhorar o seu treino em 30%. Só isso. Você pode estar fazendo a academia errada. De qualquer forma. Então, amigos, o cara que está malhando em casa, né? Ele pode malhar pelado. O grande problema é quando eu estava fazendo outro dia, tava tarde demais, já era 2 horas da manhã, eu fui malhar pelado aqui em casa, né? E aí eu... Só que o grande problema é que as suas bolas, quando você tá agachando, elas meio que parecem que estão soltas.
Cara, eu juro que eu ia falar isso, Knut. Se tu tá agachando a fundo, cuidado pra na hora do agachamento essas bolas não pegarem no piso, cara.
Você fica com medo que essas bolas encostem no chão gelado, né, coitado? Né? Outra coisa que acontece é que você, quando você tá malhando em casa, você pode gritar, viu? Você pode, por exemplo, quando você tá pegando muito peso, você... tenta fazer. Agora, nessa academia, você não pode fazer barulho, né? Se você tentar fazer qualquer tipo de barulho, você toma um esporro, né? E eu até entendo que mulher é muito, se incomoda muito com... Agora, amigo...
Cara, você sabe que eu vi um vídeo esses dias de algumas academias na gringa que quando você faz barulho, derruba halteres, ela ativa um alarme e dá...
Não, tô falando de vocês deixar o peso cair no chão. Isso é coisa de gente escrota, né? Estou falando, tipo assim, você...
Não, mas às vezes o alarme era acionado quando as pessoas gritavam. Já acionava o alarme pra manter o silêncio da academia.
Não, esses gritos de retardado, tem que ser proibido mesmo, tá?
Entendeu?
Isso aí é coisa...
Parece aquele Jailson lá, cara.
Como é que o nome dele? Jailson Mendes, o pai de família, né?
Jailson Mendes.
Como é que ele falava? Como é que ele gritava? Ah, que delícia.
Que pau gostoso, cara. Ai, que delícia de pau, cara.
Mas assim, eu tô falando, tipo assim, você tem que... Quando você malha pra tá pegando um peso extraordinariamente pesado, amigo, não tem como. Principalmente quando você tá puxando, empurrando o peso, você vai, amigo, você vai sentir, fazer algum barulho com a boca, inconsciente, né? Inconscientemente você vai fazer algum barulho. Às vezes até na academia isso é proibido, né? Em casa você vai poder fazer isso, você ter liberdade não só pra você ver o seu crescimento muscular, como você vai poder ver, sentir, né, a sua evolução, você com você mesmo. Agora, já vamos avisando que para você malhar em casa, a primeira coisa que você precisa ter não é peso, não é, roupa, não é utensílios. A única coisa que você precisa é disciplina. Se você não tem disciplina, você não vai conseguir. Concorda?
Sem sombra de dúvidas, amigo. As coisas são montadas à base da consistência, tá? Você não pode querer fazer isso por 1, 2 dias e depois você desandar com aquilo que você se propôs a fazer, tá? Você tem que honrar essa parada. Agora, Knut, uma coisa que eu queria te perguntar, cara, que eu achei muito interessante sobre a sua sugestão de nós fazermos essa pauta hoje baseada no treinamento em casa, porque assim, cara... Você acha que a maioria das pessoas, elas estão pilhadas, assim, a irem diariamente para uma academia, a fazerem uma dieta assídua, a se hidratar de forma adequada, a fazer cardio todo dia, que nem você faz? Você acha que as pessoas, elas querem ter um abdômen cheio de veias, que nem nós, trincadão? Eu acho que a maioria das pessoas, elas só querem ter um shape alinhado, sabe? Só pra não passar vergonha, né?
Não, as pessoas não estão dispostas a pagar o preço. Assim, elas acham bonito ver, mas elas não estão dispostas a pagar o preço. Não estão. E vou te falar mais. Muitas pessoas que querem ter, não podem ter. Porque se a pessoa tá trabalhando, estudando, e tem amigos, casa, igreja, família, namorada, a pessoa não vai conseguir ter tempo pra você ficar horas e horas em dieta, em disciplina, né? Ainda mais quando o cara tem uma vida social muito, muito... Às vezes o cara bebe, às vezes o cara come glúten, fritura, açúcar, né? Então vai ser muito difícil pra muita gente chegar num corpo ideal, né? Mas o que interessa pra gente é conseguir um corpo masculino, né? Um corpo que não parece aquele corpo do Jailson Mendes, isso, né? O próprio Jailson Mendes no filme, Ursos, né? Ursos Peludos, que a gente tava referenciando agora, né? O Jailson Mendes não tem um corpo masculino. O Paulo Guina é magro, né? Você se lembra do corpo do Paulo Guina, do filme Ursos Peludos?
Lembro.
Não, o Paulo Guina, ele não é um cara que tem um corpo, meu Deus, que shape, né? Um shape invejável. Mas é mais masculino do que do pai de família.
É um shape masculino, amigo. Assim, se você quiser ter um shape de alta performance, assim, com a barriga vascularizada, com todos os gomos do abdômen definido, isso é uma alta performance que refere-se a você frequentar a academia diariamente, a você fazer uma dieta radical, igual a do Knut, a você correr diariamente. E se você quiser ter um shape mais normal, assim, cara, eu acho que tudo bem, sabe? A nossa qualidade de vida, ela... abrange outros aspectos, porque talvez se você não se dedicar tanto com isso, que nem eu e o Knut nos dedicamos, você possa ter mais tempo, de repente, para prospectar financeiramente, para se desenvolver academicamente, coisas que são importantes também para você.
Sim. Mas, de qualquer forma, você que está querendo começar, né? Às vezes o Betinho... Qual a idade que você acha que é a idade correta para você começar a iniciar a sua atividade física? Peso mesmo.
Peso?
Sim.
Cara, eu acho que a partir de 12 anos, 14 anos, já é uma ótima fase.
Mas a construção óssea do ser humano com 14 anos já tá pronta? Esse que é o problema.
É que, assim, contanto que não haja sobrecarga nas articulações do que refere-se à estrutura óssea, não tem problema, entendeu?
Não, eu diria que 16 anos é a idade... Tipo assim, boa pra todo mundo, 16 anos. Assim, se você tá com 16 anos, você já deve ter começado a fazer alguma coisa. 14 anos, né? Eu não sei.
O que eu penso é o seguinte, é que assim, ó, se com 12 e 14 anos você utilizar exercícios articulados em máquinas, você não utilizar exercícios livres, você já vai estar contribuindo para uma boa produção de testosterona para o seu corpo. Porque, amigos, o processo de quebra de tecido muscular e regeneração dele, isso é algo que mexe com você de forma endocrinológica, de forma hormonal, tá? Então, se você começar isso desde cedo, de forma segura, preservando suas articulações, você pode até mesmo ter uma estatura maior futuramente.
Você pode, inclusive, aumentar o seu tamanho? Olha só,
sim.
Aviso para os membros.
Sim.
Então você,
sim,
amigo...
Sim,
então,
aviso você... para os membros. Se você está aí com 12, 14 anos e você acha que você vai ser um manlet, você pode, através de técnicas de musculação e dieta, alterar muito o seu nível de produção de GH, que é o hormônio do crescimento.
Mas no seu caso, você que tem 1,50m, quer dizer que se você não estivesse malhando, você ia ser menor do que você é? Você seria um anão, no caso.
Seria um anão. É que sabe que o meu caso, Knut, eu como você, não, você é vegano, né, cara? Eu,
sim,
no meu caso, eu fui vegetariano na minha puberdade. E eu acho que eu não fiz como você faz, a sua dieta, na moral, você consegue consumir muitas proteínas vegetais, na época eu não tinha internet, eu era novo, eu não sabia sobre, então eu acho que eu não consegui adequar uma boa nutrição para que eu pudesse...
Mas sua família, todo mundo baixinho também, ou só você que é baixinho?
A minha mãe, ela tem 1,70m, cara, ela não é tão baixinha, não.
Então, amigo, pai, olha só, caso vocês sejam adolescentes, não sejam veganos nem vegetarianos, comam bastante carne. Então, pra começar aqui o nosso papo de como que a gente começa, o DevoNewcast começa agora, já na metade, né? Quais são os primeiros exercícios que nossos amigos betas podem fazer pra virar em monstros, pra sair da jaula, né? Sem cópia, amigo. Pra realmente chegar e falar assim, caramba, o que que você tá fazendo? Qual é a sua academia? Fala assim... Qualquer lugar é a minha academia. Já imaginou? Chegar e falar assim, qualquer lugar é a minha academia. Então, qual o primeiro exercício que a gente vai falar aqui? Panturrilha. Como é que faz pra gente treinar panturrilha em casa?
Então, assim, amigos, vamos começar isso a partir de uma analogia que vai, de repente, ficar de forma mais intrínseca na sua cabeça pra você parar de negligenciar isso. Porque a gente sabe aqui que você não gosta de treinar a perna, tá? Então, assim... A estrutura de um prédio, ela é construída de baixo para cima. Por mais que você não goste de treinar pernas, as pernas integram 50% do seu corpo. E como eu havia dito antes, o processo de hipertrofia, a quebra do tecido muscular e a regeneração dele, ela joga a sua testosterona para cima. Então, se você negligenciar o seu treino de perna, a sua produção de testosterona vai ficar baixa. Os músculos, eles são, assim, de certa forma, conectados um ao outro. Se você tiver pernas bem desenvolvidas, você vai ter um peitoral bem desenvolvido. Por que acontece, Knut? Você acabou de falar sobre a questão das panturrilhas, né? Nós temos um movimento clássico chamado flexão plantar, que é aquele movimento no qual você sobe um degrauzinho com a ponta do pé, sabe? E esse movimento... ele causa um retorno de fluxo sanguíneo para os seus membros superiores, tá? Basicamente é o seguinte, o teu coração, ele manda sangue para os teus membros inferiores e, através do movimento da flexão plantar, advinda de uma caminhada ou do próprio movimento estático, esse sangue é devolvido para os membros superiores. E esse é basicamente o seu segundo coração, cara. E isso é incrivelmente negligenciado, porque a nossa literatura médica brasileira é engessada, né?
Sim. Sim.
Posso ir pro terceiro passo?
Pode, vai.
Beleza, então. Feito isso, amigos, tá? Ressaltando aí a importância que eu falei sobre o treinamento de pernas, né? Você precisa fazer flexão plantar. Você precisa treinar as suas panturrilhas, tá? Então, o terceiro exercício principal pro Beta. Passadas frontais, tá? A passada frontal, amigo, ela é... Você pode jogar no Google aí pra você ver, mas ela é um movimento parecido assim com um cara caminhando na lua, sabe? Você basicamente agacha com uma perna só e dá um passo à frente. Por que eu coloquei esse exercício em terceiro lugar? Porque assim, o equilíbrio, ele é algo que ele tange algo chamado psicomotricidade, tá? Equilíbrio no seu corpo. E isso é muito interligado ao que nós falávamos sobre controle neuromuscular, sobre consciência corporal. Então, se você tiver equilíbrio para você fazer passadas frontais, você vai ter um excelente desenvolvimento no seu controle neuromuscular, Sim. que é algo principal para
você. Esse exercício para ter na perna, essa passada, né? Perna, né?
Exato.
O Thiago Rocha acabou de doar R$5, ele fez uma excelente pergunta, tá? Quero treinar em casa, mas estou com uma pança beta, né? Mas meu joelho tá picando. De vez em quando bate uma dorzinha no joelho. O que fazer? Então, amigos, o que não fazer? Não é comum você sentir picadas no joelho, né? Lobo? Beta Lobo?
Eu não vou queimar a pauta, viu, Thiagão? Eu vou falar uma coisa muito importante pra você no fim do podcast. Acompanha aí até o final, tá? Não vou esquecer de você. Mas, basicamente, assim, nós vamos falar aqui sobre como montar shape em casa, tá? O seu processo, ele refere-se mais ao emagrecimento. E, sendo mais objetivo, antes de iniciar os seus cardios, você precisa... ter uma redução do seu peso para que os seus cardios possam ser confortáveis sem nenhum tipo de dores no joelho, tá?
Tá. Primeira coisa, eu faço cardio todo dia, todo mundo sabe que eu tenho um joelho ferrado, né?
Se você... Só que você tem a barriga vascularizada, né?
Não, mano, eu tô muito magro, mas acontece. Todo mundo sabe que eu tinha um joelho ferrado, né? E eu tô mais de 6 meses sem sentir dor no joelho, né? Por quê? Porque eu fiz um fortalecimento nas minhas pernas, entendeu? Quanto mais fortalecidas serem as suas pernas, menos você vai forçar seu joelho. E outra coisa, eu fiz uma escolha de cardios que sejam menos traumáticos. Em vez de eu correr todos os dias, a corrida, amigos, é muito traumática, né? Subir a escada, agora eu faço aquele... subir a escada, né? Aquele simulador de escada, né? Usa a velocidade máxima e fica uma hora lá, entendeu? Aquilo ali cansa tanto quanto uma corrida, né? Só que tem muito menos impacto. Outra coisa que eu uso também, tem muito menos impacto, aquele row machine, remo seco.
E o simulador de caminhada, você não usa, Knut?
O simulador de caminhada, eu acho que come poucas calorias, tá? Eu tento fazer em alta performance, eu tento suar.
Sim.
Né? No caso do nosso amigo, essa dorzinha no joelho, isso não é normal. Tem duas partes do seu corpo que você não pode ter dor. Não pode. Ponto final. Sentiu dor, para o treino e vai no médico. Ponto. Joelho e ombro. Ferrou o joelho, ferrou o ombro. Acabou a sua academia durante meses, entendeu? Se você ferrar seu joelho e você ferrar seu ombro, acabou. Entende? Então, sentiu uma dor forte no ombro, sentiu uma dor forte no joelho, para. Alguma coisa está fazendo errado. Entendeu? Concorda comigo, João?
Thiagão. Com certeza, eu concordo com tudo que você falou aqui, Knut. Thiagão. Vai atrás de um médico, tá? Pede pra ele bater uns raios-x do seu joelho. Vai em um ortopedista, de preferência. Vai em uma nutricionista também. Ou procura o Beta Lobo, tá? Tô disposto. Ó, amigos, todo mundo que
no caso
tá
dele,
ao vivo
primeiro,
aqui na live...
passo de emagrecimento, né? Primeiro emagrecimento pra depois...
Primeiro passo de emagrecimento. Mas só complementando aqui, ó, todos os amigos que estão online na live, toda a galera do GadoCast, pode seguir o Elias Lobo no Instagram, que eu não vou cobrar nada de vocês pra esclarecer alguma dúvida, tá? O Knut também não, o Knut faz isso direto com a galera. E, então, assim, ó, amigos, procurem ajudas, tá? Porque uma articulação é algo que pode trazer um problema vitalício pra você. Você pode, depois, aí, com 40, 50 anos, tá subindo uma escada com dificuldade. Sim. Então, Thiagão, vai no médico, olha o que tá acontecendo com o seu joelho, tá? E opta por fazer, se você gosta de fazer cardios, mano, vai fazer cardio aí em um elliptium, em um simulador de caminhada, em uma bike spinning, em cardios em que não tenham impactos pro seu joelho, beleza, Thiagão?
Uma airbike, airbike é boa, eu gosto de airbike.
Eu adoro a bike indoor,
eu coloquei aqui nos comentários, né, ao vivo, o Instagram do Beta Lobo. Qualquer dúvida, amigos, o grande problema de você fazer exercício em casa é que você, sem supervisão, você pode se machucar. Ninguém vai mentir aqui. Tanto é que um dos grandes problemas das pessoas que são crossfiteiras, fazem calistenia, é que elas podem fazer as coisas de forma, como muitas delas não têm experiência, então vão fazer errado. Então, caso você queira realmente malhar em casa, entre aqui em contato com o Beta Lobo, ele vai poder sanar algumas dúvidas, né? E, assim, não faça as coisas que você não sabe, né? Outra coisa que a gente tem que falar, por exemplo, essa passada aqui é pra perna, né? Qual o próximo exercício que você acha que é primordial pro Beta fazer em casa?
Então, depois das passadas frontais, amigos, voltando aqui à sincronia de respiração adequada, tá? Depois das passadas frontais, o que que o Beta tem que fazer? Montar o tanque. Através do quê? Dos abdominais. Porque o que acontece, Knut? A gente atribui muito o gomo do abdômen, a definição do abdômen, a dieta, né? Porque realmente, se você não tiver uma espessura de gordura subcutânea, uma espessura de gordura de pele fina, o seu abdômen não aparece. Então nós atribuímos muito o shape bonito, né? O abdômen bonito, à dieta. Porém, pela minha própria experiência prática, já tenho emagrecido muitos alunos que gabaritavam dieta e hidratação, mas não treinavam o abdômen, eu pude me certificar que o abdômen deles ficava flat, né? Porque mesmo a pele estando fina, o gomo do abdômen, ele não tinha hipertrofia. Então, os abdominais, amigo, eles seriam o quarto exercício principal para você executar em casa, tá? Aí você me pergunta, tá, mas qual tipo de abdominal? O abdominal que você se sentir apto a fazer. Existe aquele clássico, tá? Que você simplesmente bota a mão do lado do ouvido, pressiona o seu abdômen. E ressaltando aqui mais uma vez, toda vez que você pressionar e contrair fase concêntrica, você assopra. Se você contrair o seu abdômen e respirar fundo, isso não vai causar uma sincronia de contração adequada, certo?
Sim.
Então, o quarto seria esse. Posso passar pro quinto?
Vamos lá. Quantas repetições uma pessoa que tá malhando em casa... Uma hora, 40 minutos, quanto tempo você acha que a pessoa que malha em casa tem que malhar? Quanto tempo?
Eu acho que assim, ó, 40 minutos, 50 minutos é o suficiente, tá?
É o suficiente.
E, em segundo, eu diria o seguinte, amigos, montem uma programação de treino pra vocês, tá? Porque ela é o essencial no que tange a performance que vai gerar o resultado. É a performance, tá? O Valdemar Guimarães, que é um treinador muito bem conceituado, ele tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte. A intensidade, ela é muitas das vezes mais forte do que o método. O que que isso significa, amigo? Que se eu pegar e sair do sofá que eu tô sentado aqui agora e colocar o meu peito pra fritar no chão, como se eu quisesse me matar, talvez isso seja mais eficaz do que eu ir pra academia fazer boas séries de supinos e crucifixos e exercícios pra peitoral, tá? Então, voltando aqui à questão da flexão, né, que seria o quinto exercício essencial, você precisa, no que tange as repetições e ao tempo, ter uma administração de velocidade de execução do movimento para que você possa levar o seu músculo na falha, tá?
Sim.
Esse é o segredo. Esse é o segredo, amigo. Se você fizer devagar, com a sincronia de respiração adequada que nós estamos falando para você, e você moer o seu músculo em casa, você pode ter resultados até mesmo melhores de pessoas que estão frequentando a academia. Isso, se você entra no Instagram do Metalobo, você vai ver pessoas que fizeram isso em casa e deu certo.
Sim. É, quando eu tava malhando em casa por causa da pandemia, eu tava fazendo 70. Eu fazia 70 flexões da primeira vez. Aí já a segunda ia pra quinta, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, entendeu?
Ficava quase... Dropando, né?
É, a primeira eu já esgotava tudo e ficava completamente exausto, né? Aí já a segunda eu já conseguia fazer menos de 50% da outra. E aí quando... Aí até, eu fazia até... Fazia como se fosse um top 7, né? Não conseguia fazer mais nada no final, né? Então, amigo, e outra coisa, você tem que fazer de forma lenta, né? Pra você sentir o seu músculo, né? E você... Tinha uma coisa que eu fazia que é até meio perigosa. Não aconselho que vocês façam, né? Eu fazia a minha flexão apoiado em três cadeiras. Você já viu? Você entendeu o que eu quis fazer? Entendeu? Eu pegava uma cadeira pras mãos e uma cadeira pro pé. E eu ia lá embaixo mesmo, e empurrava, entendeu? E eu, tipo assim, qual o grande problema disso acontecer? Vai que você se desequilibra, você pode cair, né? Nunca aconteceu, mas eu já bambiei várias vezes. Não façam isso, tá? O ideal mesmo é se vocês puderem fazer isso com a barra. E aí que eu digo, né? Não necessariamente vocês precisam fazer isso em casa. Existem parques em algumas cidades que tem lá as barras pra vocês fazerem flexão, pra vocês fazerem lá o seu exercício de tríceps, né? Ali você pode fazer com mais propriedade, mas na falta é bom você fazer em casa.
E complementando, uma coisa, Cristi, se o Beta vai se abster de pagar a mensalidade da academia, ele pode daqui a pouco também investir em alguns materiais, né, cara? Tipo, ele pode comprar uma barrinha em casa, uns halterzinhos, né? E fazer o treino dele em casa com materiais.
Eu né? gastei R$500. Eu gastei R$500 na estação, mais R$300 pro peso. Pra mim é muito
cara,
bom.
Cara, assim, ó, entre R$300 e R$400, você compra uma barra com anilhas com peso suficiente, tá? Pra você treinar, ó, as suas panturrilhas fazendo flexão plantar, o seu posterior de perna fazendo stiff, o seu quadríceps fazendo agachamento, o seu abdômen com abdominais clássicos, sem a utilização da barra, você treina seu bíceps usando rosca direta, você treina seu tríceps fazendo rosca francesa, você treina os seus ombros fazendo desenvolvimento militar, você treina o seu trapézio fazendo encolhimento com a barra. Não tem um exercício, não tem um músculo que você não consiga treinar com um investimento de uma barra. Abstendo-se de três mensalidades de uma academia, você compra uma.
Sim. Agora, vou fazer um... O pessoal começou a falar um negócio aqui polêmico, e que eu infelizmente tenho conhecimento disso. É elástico pio. Eu comprei o elástico, tá? Eu vou falar aqui, vai mandar real pra vocês.
O quê? Eu vou falar manda real, então.
Essa porra não serve pra nada, tá? Então, se você tá treinando pesado, amigo, né? Eu vou te falar que só existe um exercício, dois exercícios que você pode fazer com elástico que pode te dar algum tipo de tensão. Que é a... E o grande problema do elástico é quando ele... E tem isso gravado, porque eu comprei o elástico, fiz o vídeo lá no Vida de Beta, e ele rompeu exatamente no momento do vídeo, entendeu? Então, amigos, pode
puta
acontecer
que pariu.
Acidentes, amigo, com elástico, entendeu? Mas, assim, existem dois exercícios que eu acho que podem ser feitos.
Tá, mas seja... Olha só, mas seja sincero. Agora, com o percentual de gordura que você tá, se você pega o elástico e faz a elevação lateral da pump, né? Vasculariza.
Não,
né?
Então vamos
mas
lá.
Por iniciante não acontece, mas pra quem já tá avançado acontece.
Sim, sim. Agora, só dois exercícios que você realmente que eu acho que são bons. Um é o exercício de tríceps, você fazer a rosca, né? A rosca não, como é que faz aquele exercício de tríceps com... Qual o nome?
O sexto exercício que eu contextualizei aqui, Knute, que eu acho que é o mais importante, é o tríceps no banco, que pode ser feito
que é perigoso. No sofá. Esse é perigoso.
Ou em uma cadeira, né?
Mas esse é perigoso.
Assim, não é perigoso, amigo, se você tiver uma amplitude curta do movimento, tá? O perigoso é você ver o Arnold fazendo isso com aquela amplitude maluca que ele fazia. Aí é perigoso, tá?
Então,
faz esse exercício.
Prestem atenção. Eu já vi esse exercício fazer vítimas, amigos. Prestem atenção. Amplitude baixa, tá? Eu já vi esse exercício fazer vítimas, tá? Vítimas. Tá?
Amigo, se você pretende fazer esses exercícios aqui, troca uma ideia comigo e com o Knute, tá?
Sim. Então, muito cuidado com a forma como você tá fazendo isso, amplitude baixa e cima de rosca, tá? esse negócio, esse aqui do tríceps. Uma parada legal que eu achava de fazer com elástico é a parada do... Você prendia o elástico embaixo e tava fazer aquele exercício de...
Elevação lateral.
Ali dá pra forçar. É o único exercício que eu acho que, poxa, o elástico cara, é pra isso.
Cara, tá, mas é que tu sente, porque o teu percentual de gordura já tá muito baixo, mas o iniciante não sente, cara. Eu já vi o cara fazendo isso e dizer assim, nossa, não tô sentindo nada. Sim.
O grande problema de você fazer treino com elástico é que você faz, tipo assim, 100 repetições, 200 repetições. O que eu tô fazendo aqui, entendeu? É, o grande problema do elástico é esse. Fora quando o pessoal tenta fazer aquela... Tem um pessoal que fica colocando elástico pra fazer agachamento, colocando elástico pra fazer abdominal, elástico pra fazer, tipo, flexão com elástico, sabe?
Elástico pio.
Foi assim, aí é efeito psicológico do elástico, né? É efeito psicológico. Uhum. Então assim, e aquele, quando o pessoal faz aquele rosca com elástico? Pelo amor de Deus. Não senti
cara,
nada.
Eu vou aproveitar o gancho do elástico pra treinar bíceps, tá? E falar o seguinte, ó. O sétimo exercício, tá? Tem só mais dois exercícios. O sétimo exercício que eu acho muito importante pro Beta fazer, aí é na rua, tá, amigos? A não ser que você compre uma barra fixa pra você, que é bem baratinha também. Então, R$100 você tá colocando uma barra fixa em casa, tá? E aí, eu contextualizei aqui da seguinte maneira. Você deve fazer barra fixa com a pegada aberta, tá? E com a pegada supinada. A pegada supinada, amigo, ela não é aquela pegada no qual a palma da sua mão fica virada contra você. Ela é a pegada que a palma da sua mão fica virada para você. Tá?
Essa porque é a pronada, assim você... não confunda com a pronada. A pronada é que você fica com a pegada pronada, é que você vê o lado oposto da sua palma, né? Você tem que ficar
perfeito,
com a palma
isso.
da sua mão virada na sua direção. O Johanny
acabou
de doar R$10 e falou assim, acabei de cancelar a minha Smart Fit, vou investir na estação e na consultoria do Beta Lobo, né? Aqui o nosso amigo acabou de falar.
Legal, cara.
Então, mas,
Você vai ser bem recebido,
sim,
cara. Legal.
Uma barra, eu tenho uma barra em casa, tá? Eu acho barra fundamental, tá? Com a barra, amigo, você tipo assim, você salva o dia, entendeu? E eu não só tenho a barra, como eu tenho também um dispositivo, né? Que você... Depois, um ganchinho, sabe aquele ganchinho que você coloca na barra? E tem, tipo, uma anilha ali atrás? Que você pode colocar uma corda ali e fazer uma série de exercícios, né? Só que ali eu acho que seria difícil pra você explicar como que é feita essa gambiarra, né? Mas assim, a barra, dá pra você fazer dois tipos de exercícios com a barra. O exercício de bíceps e o exercício de costas. Quanto maior for a amplitude do seu movimento, quanto mais espaçada tiver em suas mãos pra você fazer o exercício de puxada, né? Mais difícil. Eu ainda acho o seguinte, se a gente tá falando aqui de barra para pessoas que são iniciantes, muitas pessoas que estão nos escutando não conseguem fazer uma barra, né? Então, cara...
Você pode... Amigo, você que não consegue utilizar o movimento da barra fixa, tá? Porque você está acima do seu peso, não a utilize. E se você acha que você está em um condicionamento mediano para iniciar esse movimento, inicie ele com o banco, tá? Fala com nós antes de fazer essas coisas, tá?
Uma outra dica que eu posso dar pra vocês é a seguinte. Se você não conseguir segurar o seu próprio peso, porque as pessoas são muito gordas, tá? Faz com um pulinho, tá? Tenta fazer com um pulinho.
Ótimo.
É a única forma, né?
Então, amigo, só seguindo a linha de raciocínio, tá? Se o teu condicionamento físico tá legal pra te fazer barra fixa, faz barra fixa com a pegada aberta e faz barra fixa com a pegada supinada. Lembrando que o Milton falou, a pegada supinada significa que a palma da sua mão está virada de frente para você. Por que, que eu sugeri isso aqui na pauta? Para que você tenha um recrutamento de bíceps. Porque lá das panturrilhas até aqui em cima agora no bíceps, nós falamos de todos os músculos do seu corpo, tá? Então, esse é um exercício que vai ter um ótimo recrutamento de bíceps, tá? A barra fixa com a pegada supinada. Eu coloquei esse exercício aqui pela inconveniência de talvez você não querer enjambrar aí um cabo de vassoura com tijolo para montar uma barra para fazer rosca direta, entendeu? Para não pegar balde, essas coisas. Mas se você investir em uma barra, é um ótimo investimento para você treinar bíceps com mais eficácia, viu? Posso passar pro oitavo, Knut?
Claro, vai!
Beleza. Então, amigos, halteres podem ser adaptados com sacolas, tá? você pode pegar uma sacola de 3 quilos de farinha, de feijão, não sei.
Saco de 5 quilos de... Você pega um saco de 5 quilos de arroz, né? Coloca uma corda, amarra das duas direções, né? Coloca e faz um gancho e você consegue pegar.
Você que é Shed, né, Knut?
Não.
É, bem, fica pesado, cara. É pesado.
5 quilos de cada lado dá pra fazer, amigo. Né?
5 quilos de cada lado, bem metabólico, né? Bastante repetição, né?
Sim. Quando eu tava fazendo na pandemia, sabe o que eu fazia, cara? Eu fazia agachamento com uma mochila com 3 sacos de 5 quilos dentro da mochila, entendeu? Eu pegava uma mochila
ótima ideia.
Com 15 ótima quilos ideia. E fazia o agachamento, ainda pegava a mochila, depois ainda pegava um cabo de vassoura, colocava 5 quilos, o que dava pra colocar, né? Era 5 quilos, que é uma garrafa de 2 litros, de 5 litros de cada ponta. Ou seja, no final eu tava com 10 quilos na barra e com mais 15 quilos, ou seja, 25 quilos agachando. É alguma coisa, já é alguma coisa. E aí, amigo, dá pra sentir. Dá pra sentir. Se você tiver com a mochila e com uma vassoura, com duas garrafas de 5 quilos de cada lado, você sente mesmo. Sente mesmo.
E com que mais, Knut? Com consciência corporal, com sincronia de respiração adequada, né? Sentindo contração na subida, tensão na descida. Essa consciência corporal é muito importante. Você pode estar utilizando coisas simples, porém tendo um mindset adequado no que tange ao que você precisa sentir executando aquilo. Você consegue treinar em casa, cara, com muita eficácia. O que eu gostaria de falar referente a adaptações dos halteres com as sacolas é porque, assim, existem exercícios bilaterais para os ombros. Eu tô dando uma visão aqui para vocês de como treinar desde as suas panturrilhas até o seu trapézio, tá? Então agora, eu gostaria de falar sobre a subdivisão do ombro, tá? Os nossos deltoides, os ombros, eles são subdivididos em 3 partes, amigos. Você tem a parte da frente do seu ombro, você tem a parte do lado do seu ombro e você tem a parte de trás deles, tá? E existem aqui 3 movimentos que você pode fazer utilizando cargas iguais, né? 2 sacolinhas de feijão, uma em cada braço. Você pode fazer uma elevação lateral para a parte lateral do seu ombro. Você pode fazer uma elevação frontal para a parte da frente do seu ombro. E você pode fazer uma parada chamada crucifixo invertido.
Esse,
tá?
É o mais difícil.
Que basicamente...
Esse é o mais difícil.
Esse é o mais difícil. Isso é mais difícil, o Beta precisa jogar uma imagem na internet, né, de crucifixo invertido, mas aí ele não vai ter dificuldade de fazer. E dessa forma, amigo, você vai deixar o seu braço muito bonito, porque as pessoas pensam muito assim, né,
que... Uma cebola.
Ah, exato, você tem que ter uma cebola no seu ombro, porque senão o seu braço vai parecer uma mortadela amarrada, tá entendendo? O cara pensa assim, ah, eu tenho que treinar bíceps, eu tenho que treinar tríceps. Você tem que treinar o seu ombro, amigo, porque é os cortes dos seus deltoides que vão mostrar o que é o seu tríceps, o que é o seu bíceps, e assim você vai passar um aspecto de qualidade muscular. Tá?
Sim.
Posso passar pra nona aqui no
time? Sim. Só mostrando que aqui a gente mostrou a elevação frontal, né? Agora eu tô na tela com a elevação lateral, né? E esse crucifixo invertido, que é o que eu acho mais difícil de você implementar, principalmente em casa, né? Eu vou colocar aqui na tela. Deixa eu ver se eu acho. Eu não acho. Não achei. Mas assim, esse eu acho mais difícil. Porque eu acho que essa parte posterior do ombro, eu acho que é a mais negligenciada na academia, você não acha?
E cara, e é uma parte onde dá extremidade nas tuas costas e por consequência deixa uma simetria fina no teu shape. Então é um músculo que não pode ser negligenciado. O posterior de ombro, ele é a extremidade das suas costas. Então é como se fosse um cone de cabeça para baixo, entendeu? Quanto mais largo for... em cima, mais fino vai ser embaixo. Você tem que ter posterior de ombro desenvolvido pra ter um shape em V.
Sim. Então a melhor forma de você fazer é assim, inclinado, né? Você faz inclinado, né? Você vai numa cadeira, né? E tenta fazer de forma inclinada, né? Também eu vejo o pessoal fazendo também de outra forma, às vezes, né? Às vezes o cara é debruçado numa mesa, aí tenta fazer dessa mesma forma, não necessariamente sentado, né? Mas assim, o importante é você tentar pegar a parte posterior lá do ombro, né? Essa é a parte mais difícil de você...
E com sincronia de... Com sincronia de respiração, amigos, é quando você abrir os seus ombros, você estará contraindo a parte de trás dos seus ombros, você vai assoprar, né? Esse lance de sincronia de respiração, a gente tá conseguindo passar isso de forma clara pra galera que meditamos, né?
Sim. Importante, tá. Mais importante que você malhar é você respirar, né? Então, respira e malha, né? Do contrário, você vai ter... É. Então, mas de qualquer forma, né? São os 9 exercícios que você decidiu, só que eles são intervalados, no caso, né? Você não pode fazer os 9 no mesmo dia, né?
São intervalados, mas assim, nada impede de você começar a praticar 10 minutos desse exercício diariamente. Você pode fazer 10 minutos de cada um desses exercícios por dia, 5 minutos. Isso depende do seu condicionamento físico, isso depende do seu bom senso. Se você simplesmente quiser largar fazendo isso, que nós estamos falando sem um norte de alguém que tem experiência sobre, você pode se machucar, amigo. Então, eu não vou cobrar nada de ninguém para esclarecer dúvida, tá? Por favor, eu não quero que ninguém ouça algo aqui e venha a se machucar por ter negligenciado uma busca que... Uma resposta que eu estou oferecendo de graça aqui, beleza?
Sim.
Eu posso passar para a nona tríade? Que é uma tríade agora, não é um exercício, é uma tríade.
Vai!
A tríade, meus amigos, tudo... O que nós falamos aqui não vai funcionar se você não fizer dieta, não se hidratar adequadamente e não fizer cardio. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso, Knut? Eu quero encerrar.
Explica o que é hidratar. É beber água. Água. Não é cachaça, não é álcool, não é refrigerante. Água. Quantos litros de água você tem que beber todo dia? Vai.
Amigos, assim, depende de qual é o seu objetivo, tá? Se você está retido, se você está segurando água porque você usa glutamato monossódico, você usa sabor ami, você usa caldo Knorr, Sazon, esses temperos prontos, se você está saturado dessas coisas, além de gordura subcutânea, de gordura de pele, de gordura visceral que deixa sua barriga grande, você também tem água retida. Então você deve primeiramente largar essas coisas e começar a beber água. Em que quantidade? Na quantidade que seja confortável para você e que você consiga ir aumentando ela de forma gradual até chegar a uma base de 40 a 50 ml de água para cada quilo seu, beleza? E depois de passado isso, você pode começar a super hidratar para que a sua pele fica mais fina e você tenha, assim, mais profundidade de corte muscular, porque você tenha definição, tá? Mas daí nós já estamos falando aqui de performances semelhantes à minha e à do Knut, tá? Agora Sim. Eu vou falar sobre dieta, beleza, Knut?
Vai!
Amigo, se você tomar café com açúcar, se você tomar refrigerante, se você comer pão, você nunca vai ter um shape. Desculpa lançar essa Black Pill, tá?
Mas não tem como. Mas o cara que gosta de coxinha, amigo. Nós amigos estão viciados em coxinha, comem todo dia coxinha, né, antes do serviço.
Não dá, amigos, não dá. Amigos, você pode passar a semana inteira de dieta, tá? E depois, no final de semana, você pode comer uma coisinha gostosa. Se você tiver com o nível de maturidade do Knut, por exemplo, você pode comer até 2-3 lixos na semana.
Meu amigo, o nível de maturidade do Knut é que não come lixo nunca mais, não? Quando você vê o que você precisa fazer pra você perder a sua pança, você resolve, não, nunca mais, né? Porque, meu amigo, pra você ganhar tão fácil, mas pra você perder tão difícil, né? Que aí você, não quero trilhar esse caminho tudo de novo. Não vou
Mas posso te falar uma coisa?
Não, cara, sabe o que é o dia do lixo? Vou fazer o seguinte pra você, você que quer saber o que é o dia do lixo. Se olha no espelho, olha, tira a camisa e se olha no espelho. Tá um lixo? Então não tem dia do lixo. Se não tá um lixo, então tem dia do lixo. Simples. Perfeito. Olha pra você, tá um lixo, então não tem dia do lixo. Acabou, não tem lixo, entendeu? Perfeito. Não entra lixo. Você já é o lixo, poxa, entendeu?
Mas deixa eu te complementar uma coisa, baseado na credibilidade que eu acredito que você deposite no meu trabalho. O seu nível de shape lhe permite comer tranquilamente ao mínimo 2 refeições lixo sem embaçar o seu shape, pelo menos agora no período do inverno. É claro que no verão tu tem que estar super hidratando e com a barriga vascularizada de novo. Mas agora, se você comesse aí 2 lixos na semana, você conseguiria manter o mesmo nível de maturidade muscular que você tá.
Sim, é aquele negócio.
Eu tenho certeza disso, principalmente sabendo...
Você já certo.
Principalmente sabendo a quantidade de cardios que você tá fazendo.
Sim, você tá certo. Agora, eu não vou arriscar, tá? Até porque, olha só, amigo. Num cardio, quanto você perde? Você perde o quê no cardio? Um cardio de uma hora. O meu ápice, porque eu vou no último, com uma hora no último volume lá do cima da escada, eu perco 1.080 calorias. É o ápice. É o máximo. Ele é 1.080 calorias. Isso aí, amigo, um Big Mac, um lanchezinho lá no McDonald's, pronto.
Já no louco. It's over, bro.
Você tomar um copo de refrigerante, um copinho. Já quebrou às vezes
o seu cardio. Agora, meus amigos, vocês estão entendendo o seguinte? Se o Knut ficar todo esse tempo na academia gastando essa quantidade de calorias e depois ele comer um Mac e depois ele tomar uma latinha de açúcar, o que é mais importante? É a dieta ou é o treino? É a dieta, cara.
Sim, porque cara, não você adianta tiver... você fazer esse
porque se você estiver queimando essa quantidade de calorias, se você gastar essa quantidade de calorias na academia e depois você repô-las de forma extremamente suja e tóxica, não vai acontecer nada com o seu shape, amigo.
Sim, cara, não adianta você se esfolar, depois ir lá e começar a tomar suco de açúcar, amigo. Açúcar faz mal, açúcar é cancerígeno, entendeu? É desculpa
açúcar falar... Amigos, Deus fez um antídoto com veneno, tá? O suco de fruta, ele é saturadão de frutose, que é um açúcar. Igual mascavo, igual mel, mas é um açúcar extremamente calórico. Tem umas vitaminas? Tem, beleza. Mas vai deixar você com uma pele grossa, feia. Então, tomem cuidado com esses papinhos aí de açúcar orgânico, de coisas que tem calorias, mas tem vitaminas e sais minerais e tal. Enfim, complementando. Eu tenho só uma última parte aqui pra falar referente a cardios. E eu gostaria que essa parte fosse dita por você, porque a sua propriedade é bem maior que a minha. O que você diria pro Beta que gosta de cardio, que gosta de dar uma corrida, de dar uma pedalada? O que você tem a dizer sobre a importância do cardio quanto aquilo que nós estamos falando aqui no podcast de hoje?
Sim, eu acho que o cardio ele é muito importante quando feito no início do dia, né? Porque ele vai aumentar o seu metabolismo. Vocês podem fazer o teu teste. A temperatura de vocês, pode pegar lá um termômetro, né? Se você fizer um cardio intenso ao acordar, a temperatura do seu corpo, em média, vai ficar mais elevada do que nos dias que você não faz isso. Então, se você... Aquele negócio. Evidentemente, se você é um iniciante, não faça cardio em jejum. Você vai passar mal, tá? Evidentemente, para você conseguir fazer cardio em jejum, você tem que estar num nível, né? Para começar, se você tentar fazer cardio de manhã, você vai sentir muita fraqueza. Você vai ser uma luta contra você mesmo, né? Uma luta, uma força de vontade. Mas eu acho que é muito importante você fazer, às vezes, coisas que você não gosta, sabe? E aprender a fazer coisas que são boas para você. Aprender a gostar daquilo que realmente traz benefício.
Sabe uma síntese que eu acho muito legal, cara? Que eu falo diariamente para alguns alunos que estão negligenciando alguns feedbacks. É a seguinte... Pra você ter o shape que você nunca teve, você tem que fazer aquilo que você nunca fez. E é claro que, com prudência, né? Se o cara é acostumado a comer todo dia de manhã, ele não vai simplesmente amanhã acordar de jejum e fazer um cardio, né? De forma gradual, com prudência, ele deve fazer aquilo que ele nunca fez com sabedoria.
Sim, mas assim, sem exagero, né? Sem loucura.
Sem exageros.
Né? E sem também loucura, não... Tipo assim, o grande problema do cardio, o pessoal sempre fala assim, onde que eu coloco o meu cardio? Antes ou depois do treino? Esse é uma... Tipo assim, o cardio tem que existir. Você coloca onde você quiser, entendeu? Não importa. Agora, eu acho melhor você fazer o cardio... O ideal mesmo seria você fazer o cardio depois, tá? Aí, amigo, se você seu treino já foi pesado, você não vai aguentar fazer o cardio. O cardio é sofrimento, entendeu? O cardio é sofrimento. Então, eu prefiro fazer o meu cardio, já fazer a parte que eu não gosto primeiro, pra depois fazer a parte que eu gosto. Eu sou assim. Geralmente, quando eu tenho eu não como bombom, mas digamos quando eu comia bombom, né? Primeiro eu comia aqueles que eu não gostava e deixava os que eu gostava pro final, né? É exatamente assim que eu fazia, ou seja, eu me premio com aquilo que eu gosto no final. Por exemplo, primeiro eu tenho a parte que é difícil, ganho a gratificação, mas depois faz a parte que eu gosto. Por exemplo, todo mundo gosta de fazer puxar ferro, todo mundo gosta de fazer supino. Agora, se você não gosta de puxar ferro, talvez você também nem goste de fazer cardio. Então é aquilo, amigo, você tem que começar aos poucos. Primeiro, 10 minutos. Cara, no início, cara, eu não conseguia fazer 10 minutos. Eu não conseguia. Eu mesmo, demorei muito tempo pra passar 10 minutos correndo. Não conseguia, entendeu? Demorou, vou te falar,
demorou meses. Cara, e quanto a isso que você falou de começar aos poucos, Você não acha que é bem coerente que o Beta comece a gostar de treinar aos poucos em casa? Porque na academia é um ambiente social, é um ambiente no qual ele tem que se deslocar. E você
e
sabe
tem muita
que,
pressão psicológica de você ver os caras...
Muita pressão psicológica. Os caras sheds, os caras... cara, é foda. Então, tipo assim, eu acho que tanto quanto você almeja o resultado, você deve prestigiar o processo. E talvez você comece prestigiando o processo em casa de uma forma muito agradável.
Sim, por exemplo, eu testei em casa. Não consegui, gastei 300 reais agora pra consertar a minha esteira, né? Tipo assim, cara, se você tem uma barra, uma esteira, uma estação e 30 quilos de cada lado, amigo, você não precisa de academia. Evidentemente.
Deus, você não precisa de uma academia.
Sim, evidentemente eu vou na academia por quê? Porque lá tem o simulador de escada, lá tem um monte de exercícios que eu não poderia fazer. Eu vou mais pra academia por causa do cardio, do que realmente por causa da. Porque a minha esteira, ela não corre no último volume. Ela só vai até 10 km por hora. A esteira da academia vai até 18. Então eu prefiro correr na esteira da academia, né?
Mas eu não tava 17, cara, tu já tá 18.
Não, eu fiquei uma hora e 7 minutos a 18 km por hora. Fiz 20 km por hora. 20 km.
Tá, e esse já
não...
Essa já não era a velocidade pra bater o recorde mundial.
Não, essa não é, não. Eu só bati o recorde mundial, entre aspas, que eu bati o recorde mundial do remo seco, mas eu teria que estar em competição pra repetir aquele processo. Eu consegui fazer 4.
Não tava em competição.
Eu consegui fazer 4.500 metros em 10 minutos. Em competição eu teria batido o recorde nesse dia, né? Mas eu só consegui fazer isso uma vez. Mas assim, amigos, o negócio de cardio é o seguinte: ninguém gosta de cardio, eu nunca gostei de cardio, eu sempre achei cardio coisa de mulherzinha. Sempre achei... Só que, amigo, quando você tá gordo, meu. Quando você tá olhando pra baixo e você não olha teu pau, quando você olha aquela pança, você segura a pança, meu Deus, isso aqui não vai sair nunca, entendeu? Amigo, você começa... Sabe como é que eu comecei o meu cardio? Eu falei assim, cara, tô gordo pra caramba. Falei assim, peguei aquela airbike, porque o meu joelho tava muito doendo, né? Falei assim, comecei aquela airbike, que tem menos impacto, comecei a ficar ali 3 horas todo dia na airbike. Cara, eu pingava, a primeira hora, eu começava a ver o meu suor pingando no aparelho, a segunda hora eu suava menos, a terceira hora meu suor, que já tava lá embaixo, já tinha secado, entendeu? E eu já tinha parado de suar, entendeu? 3 horas,
nossa.
Eu fui emagrecendo. E pensa você fazer 3 horas de airbike todos os dias, nos 3 meses. Você vai emagrecer.
Cara, essa época que tu fazia isso, tu não fazia aquelas loucuragens de jejum de 2, 3 dias, né?
Não, só isso o suficiente. Você já chegava em casa.
Isso.
E outra coisa, quando você faz isso, tem uma hora que o seu corpo, lá no terceiro ou quarto dia, você vai chegar em estafa, entendeu? Você vai fazer isso no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, no quarto dia você não vai conseguir mais fazer, entendeu? Aí você tem que dar um descanso de 2 ou 3 dias para depois fazer o processo de novo. Vai continuar encontrando com a estafa, mas cada vez mais espaçado, né? Aí você vai emagrecer, amigo. O David Goggins, você sabe, né? David Goggins, cara, pra emagrecer, ele pegava uma bicicleta, ele ficava andando durante 20 horas sem parar, durante 8 horas, depois 8 horas, ia dormir e depois fazia 8 horas. É assim que você emagrece, cara. Se você quer emagrecer, amigo, você tem que fazer essas paradas. Evidentemente, sem loucura, entendeu? Tá, a pressão caiu? Para. Tá sentindo fraqueza? Para. Come comida, entendeu? Não é pra você fazer isso em jejum. Agora, é pra você fazer realmente algo forte, entendeu? Você não vai emagrecer fazendo caminhada. Tem gente que acha que...
E consistente, né, Knut? As pessoas não podem parar de fazer isso. Elas devem aderir o poder do hábito, né? Fala para as pessoas aí, Knut. Nunca foi legal acordar e correr, né?
Nunca
mas
legal.
É uma coisa que... Nunca é legal, mas é uma coisa que hoje você tem a síndrome da abstinência do corredor.
Sim.
Hoje é fora de cogitação você ficar sem correr, cara.
A
você
única fala parte mim, boa... Vezes,
cara, eu acordo, eu quero correr.
A única parte
tá
boa...
Tá viciado, cara.
A única parte boa é quando você chega em casa. Fala assim, caramba, sou foda. Corri uma hora. Entendeu? Essa é a única parte boa.
Sim.
Todo o resto é ruim. Né? Evidentemente, quanto mais tempo você faz, né? Mais
tá, mas, de... mas pior ainda seria o fato de você ter negligenciado e não ter feito nada.
Sim, mas tem o processo da gamificação. Talvez. O que eu digo pra vocês é o seguinte: sempre tente gamificar as coisas que você faz. Hoje eu fiz uma hora. Vamos, por exemplo, eu queria fazer 20 km na esteira, na última velocidade. E aí eu conversei com um cara aqui e falou assim, não, isso é possível. E eu achava que era impossível. Falei assim, é possível, porque eu já consegui fazer 15, entendeu? Caramba, é possível ficar 15 minutos na esteira na última velocidade, né? Aí eu fui lá, todo dia eu tentava. Não, eu vou conseguir. Consegui primeiro 10, depois 12, depois 13, depois no outro dia eu consegui 10. Comecei a regredir, né? Porque acontece isso, na vida real, né? Você não vai evoluindo igual videogame, você vai regredindo também, né? Aí você. É. Só que vai como ondas, né? Até que você chega lá, até que o dia que eu consegui fazer 40 minutos. Quando eu falei 40 minutos, eu falei assim: se eu consigo fazer 40 minutos, eu consigo fazer qualquer tempo, né? O grande problema de você fazer esteira nessa velocidade é a desidratação. Você vai perder muito líquido e numa dessas você pode sentir dor de cabeça e você pode passar mal dentro da esteira, entendeu? Então o que eu comecei a preparar? Eu peguei a água e muita água.
Ressaltando, você deve estar muito bem condicionado. Muito bem condicionado. Que não tem foto do teu shape aí pra mostrar pra galera, pra mostrar como tem que estar condicionado pra fazer uma parada dessa?
Tem cara aqui que é bom.
Tem alunos aqui do GadoCast que são bons, que são aptos a fazer um cardio semelhante ao seu, mas eles precisam de um upgradezinho pra chegar no nível do teu shape e poder fazer. E isso é ótimo. Gastar 1.800 calorias por dia é ótimo.
1.080. 1.800 é impossível.
É, 1.080, perdão.
1.080. É o que acontece. Não existe nenhum aparelho que vai te dar 1.800. O máximo é 1.000 calorias. Levando em consideração que no almoço você já bateu isso, né? No almoço você já bateu
isso. Sim, já bateu isso.
É porque tem sua taxa calórica basal, que é aquilo que você gasta normalmente. Por isso que é tão importante você fazer cardio de manhã. Porque quando você aumenta seu cardio de manhã, você vai aumentar o seu metabolismo. A temperatura do seu corpo vai aumentar, você vai consumir mais calorias durante o resto do dia. Você também vai sentir muito mais fome, tá? Então, amigos, muitas pessoas se ferram aqui, porque elas começam a fazer cardio de manhã, começam a sentir muita fome, começam a comer besteira, não vem resultado, porque vai começar a comer pão, chocolate, besteira, e aí realmente acaba que o cardio começa a ser um vilão, ao invés de ser uma vantagem. Inclusive, eu tenho um colega meu, que ele corre todos os dias, tá? E eu vou te ver, ele sempre foi gordo, cara. O cara sempre foi gordo. Por quê? Porque o cara tem uma dieta muito baseada em pão, cara. Corta essa porcaria da vida de vocês, entendeu? E aí, esse cara parou de comer pão, entendeu? O cara virou um fininho, entendeu? Aí falou assim, mas o que aconteceu? Cortei o glúten. Então, amigos, às vezes, existem algumas coisas, amigos, que vocês estão fazendo, que estão sabotando a dieta de vocês. Vocês, que negócio, né? Ah, mas a vida não tem graça não comer um pãozinho com manteiga. Amigos, eu tô há mais de 4 anos sem comer um pão de manteiga. Você acha que eu não gosto de comer pão de manteiga? É uma delícia, entendeu? Um pão com manteiga, com um cafezinho, um café com leite, né? Eu já tomei. É uma delícia. Pegar aquele pãozinho e mergulhar no café com leite, né? E aí comer o café com aquele pão com manteiga mergulhado no café com leite. Você acha que não é gostoso? Com a família. Quantas lembranças não tem de minha avó fazendo isso? Minha avó, meu avô, entendeu? Poxa, é uma delícia.
Parece uma propaganda de margarina, cara.
É, cara. Mas assim, tem coisas que você tem que deixar no passado, amigo. Você tem que ser adulto, entendeu? Isso aqui, tudo tem sua utilidade, entendeu? Isso aqui foi a época enquanto eu era ignorante. Agora que você tem o conhecimento, você saiu da Matrix. Agora você não é mais inocente. Agora você sabe comer pão, que comer açúcar, que comer fritura. Você sabe qual é o resultado. Então, se você quer ter um objetivo...
Amigo, isso em última análise, no que tange ao resultado, tá? Hoje você pode ter 20, 30, 40 anos. Eu tenho 28 anos. Eu fecho os olhos e parece que eu tenho 15 ontem, sabe? E às vezes eu fico pensando, cara, como a minha saúde vai estar com os meus 40, 50 anos.
E eu vou estar melhor do que eu tô hoje. Eu tenho convicção disso. Eu com 20 anos, eu não estava do jeito que eu tô hoje. E com 40 anos eu vou estar melhor do que eu tô hoje.
Eu tenho a convicção que a partir dos seus 40, 50 anos, tu vai estar no teu auge físico.
Não, acontece. Com 20 anos eu não tinha o pique que eu tenho hoje. Então eu tenho essa convicção, que se com 30 anos eu tô no meu ápice, com 40 anos eu quero estar melhor do que eu tô hoje. E eu tô buscando. Não,
eu acho que com 50 anos, cara, tu vai estar no nível ápice do teu shape. Porque eu tenho visto muita galera que manja de dieta, de treino como nós, no ápice de evolução física nessa idade. E sabe o que eu penso, que complementando? É o seguinte, cara, o que você quer pros seus 50 anos, sabe? Você quer energia vital, você quer ter longevidade, você quer ter lucidez, cognição, porque, cara, se você começar a zoar o seu shape, as pessoas separam um pouco as coisas, acham que o corpo é uma coisa, a cabeça é outra, quando na verdade é tudo interligado, cara. Você precisa ter saúde física, saúde mental e longevidade, tá? Pra prestigiar a vida, cara. O que você quer? Você quer ter 50 anos e viver? Ou você quer ter 50 anos e sobreviver? sendo hipertenso, tendo problema de articulação, sendo cuidado
sem
pela sua família.
Sem poder ir no banheiro. Sem amigo, você quer viver sem poder ir no banheiro, amigo, né? Amigos, é por isso, amigos, a independência é a coisa mais importante que vocês podem buscar na vida de vocês. Quantos amigos nossos, amigos, tem três coisas na vida que todo homem deve fazer? Minha opinião, tá? Três coisas, né? Todo homem tem que estudar, tem que aprender a ter conhecimento. Todo homem tem que gastar uma parte do dia pra estudar, pra ler, pra se munir de conhecimento. Todo homem precisa passar uma parte do dia dele pra se exercitar fisicamente, pra preservar a longevidade dele, a física, né? E todo homem tem que aprender a investir o dinheiro, porque não adianta nada você viver muito tempo, senão você não vai ter dinheiro, né? E não adianta nada você ter dinheiro se o seu corpo vai estar totalmente degradado, né? E não adianta nada você chegar lá, em uma idade com dinheiro e com saúde sem ter conhecimento. Mas sua vida também não vai ter graça. Então, amigos, são os três pilares que todo homem tem que ter. Conhecimento, atividade física e investimento. Então, eu acredito que nesse pilar, se você fizer isso, amigos, se você chegar e falar assim, não, agora eu vou mudar a minha vida, vou fazer esses três pilares. Uma hora do dia vai ser pra estudar, uma hora do dia vai ser pra fazer atividade física e outra hora é pra aprender a fazer investimentos com o que eu tenho, com o que eu ganho. Então, cara,
só em última análise, eu acho o seguinte, eu compactuo muito com você que dentro dessas três prioridades, o seu desenvolvimento financeiro ou até mesmo acadêmico que melhore o financeiro deve ser a prioridade. Mas você não compactua de que você tendo energia física, consequentemente você tem energia para os outros aspectos da sua vida? Porque os amigos gordos que eu tenho, eles, cara, eles não têm vontade de ir no mercado a pé.
Sedentário, né?
Eles ficam extremamente sedentários, eles ficam improdutivos no próprio trabalho, cara.
Cara, mas sabe o que eu acho legal de você fazer atividade física? Tipo assim, você conseguir fazer uma hora. Uma hora é o limite, amigos. Mais do que uma hora, acho exagero, tá? Mais do que uma hora é exagero, tá? Uma hora eu já acho ok, entendeu? Ok, tá? Não, passando de uma hora, pra mim, é exagero. Esse negócio de 3 horas aí é pra que... Você não vai conseguir... Sabe por quê? Você não vai conseguir manter isso durante mais do que uma semana, entendeu? Seu corpo vai pedir arrego. Então, uma hora tá ok. Uma hora, né? Agora, o que eu acho interessante é que depois que você consegue mostrar pra você mesmo que você é capaz de fazer aquilo que você não conseguia um mês atrás, você começa a aprender a se desafiar. Tipo assim, não, eu aprendi a fazer o que eu achava impossível antes, então eu vou aprender a fazer isso de novo, entendeu? Então você começa a ficar proativo em relação aos desafios da sua vida, entendeu? Tipo assim, se eu venci um desafio, eu vou conseguir vencer o outro. Então, a vida, amigo, a vida do Beto, amigo, vitórias são valiosas, amigo, são preciosas, porque na nossa vida a gente vai ter muito mais derrotas do que vitórias. Na vida de qualquer pessoa, inclusive na vida do milionário, ele perde muito mais do que ele ganha. Mas são as vitórias que a gente precisa se basear, porque só perdendo a gente vai sentir muita vontade de desistir. Então, essas pequenas vitórias que a gente constrói pra nós mesmos durante a vida, é isso que faz com que a gente sinta força pra continuar lutando. Então, amigos, se vocês... A atividade física é uma coisa que só depende de você, né? E que você pode mudar. Aquilo que eu sempre digo
é o seguinte... Eu gosto muito da sua síntese, que é a coisa mais meritocrática que existe, né, cara?
Sim. Aquilo que você não pode controlar, você não pode se julgar. Agora, aquilo que você pode fazer, isso você pode... Você tem que investir. Aquilo que você não controla, ok. Você entrega pra Deus. Por exemplo, eu fiz uma entrevista de emprego essa semana. Eu tô nem aí. Por quê? Porque não depende de mim, né? Agora, o que eu tô preocupado? Com o meu investimento da bolsa e com o meu shape. Por quê? Porque essa é a parte que depende do meu esforço. Então, com isso, eu estou focado. E isso eu estou gratificando, porque eu estou conseguindo um resultado, entende? Então, é isso que vocês têm que se focar, naquilo que vocês podem controlar. Aquilo que vocês não podem controlar, entregar para Deus. Deixa para lá.
Estoicismo, né, Knut? Estoicismo.
Sim. Então, amigos, muito obrigado aí pelo podcast. Espero que vocês tenham muita responsabilidade. Amigos, eu não quero ninguém se machucando por minha causa, né? Se eu tenho cuidado com o meu corpo, tem uma coisa que eu tenho mais cuidado do que com o meu corpo. É o cuidado com o seu corpo, entendeu? Então, pelo amor de Deus, tome muito cuidado. Não quero ver ninguém se machucando, né? Por causa de... Então, qualquer dúvida, qualquer forma de fazer exercício, qualquer dor que vocês sintam, podem mandar mensagem pra mim ou pro Beta Lobo. E se vocês quiserem... O Beta Lobo, se vocês não sabem, ele é professor de educação física. Você é professor de educação física, né?
Você
tem graduação nisso, isso. Você é profissional da área, né? Sim. Não é qualquer um.
Sim, e estudo nutrição também.
Sim, ou seja, estuda nutrição e educação física. Caso vocês queiram conversar com ele, ou você faz um serviço de mentoria, né, Beto Lobo? Como é que é?
Sim, eu faço um serviço de consultoria online. Eu contextualizo os treinos, as dietas dos alunos. E faço uma mentoria diária, né? Contextualizado.
Você cobra os caras fazer. Tem que fazer isso aqui, não sei o quê. É muito bom pra quem não tem disciplina, né?
É o que tu falou uma vez, né? Que tem gente que só funciona no tranco, né, cara? E é normal. Familiares meus são assim. Então, o que eu faço? Eu acordo o cara. E aí, mano? Manda foto da balança. Tem que ter balança, tá? Quem quiser participar aí da consultoria do Beta Lobo, você tem que ter uma balança de peso corporal. Porque todo dia de manhã eu recebo fotos aqui de 20, 30 balanças. Sim. De manhã.
E aí, entrem lá no Instagram do Beta Lobo e vejam, amigos, o resultado que os clientes do Beta Lobo estão tendo, né? E mesmo que vocês não queiram se esforçar, não queiram fazer nenhum tipo de atividade física, olhem só o que, assim, é possível, amigos, vocês terem perdas de 10 quilos, ganhos de atividade, ganhos na qualidade física. Olha só, pessoas ficam muito mais definidas em um espaço de pouco tempo. Ou seja, parem de reclamar e façam a parte de vocês, amigos. Ou seja, se vocês não querem fazer isso que a gente está fazendo, que a gente está pedindo para vocês, façam outras coisas, mas saibam que é possível melhorar. Então, aquele negócio, reclamar, amigos, porque tem gente aqui que realmente tem dificuldade genética, né? A gente sabe disso, não tem que endereçar, tem pessoas que têm mais dificuldade que a outra, né? Mas, amigos, tudo é possível se você puder colocar o esforço, entendeu? Agora, aquilo você pode reclamar se você estiver fazendo. Se você está se esforçando e não está vendo resultado, aí você pode reclamar. Agora, se você não está fazendo nada, só reclamar não vai resolver a sua situação. Então, ao invés de reclamar, você tem que agir, né?
É verdade, perfeito.
Sim. Então, muito obrigado, Beta Lobo. Como é que a gente te encontra?
Como a gente se encontra?
Sim, na internet. Caso você, alguém queira te encontrar.
Sim, claro. Caso alguém queira me encontrar na internet, galera, eu só tenho o Instagram mesmo. Não tenho Facebook, tá? Meu nome é Elias Lobo. Sigam ali. Caso vocês tenham dificuldade de achar o meu perfil, entrem no perfil do GadoCast. Sigam o perfil do GadoCast. E sigam o Elias Lobo, beleza? Sigam o GadoCast, sigam o Elias Lobo e nos acompanhem ali. É isso aí, galera. Se você não tem interesse em participar da consultoria online, eu tenho interesse em ajudar você, dando um feedback positivo para você, dando uma dica para você, sem cobrar nada de você, porque eu faço meu trabalho por amor e ganho dinheiro por consequência, beleza? Sim, é isso aí.
O perfil dele é fechado, você vai ter que aceitar os betas que vão ter contato com você, tá? E amigos, se vocês acharem que o Beta Lobo tem um físico fraco, né? O cara como é frango, então procure outra pessoa, né? Mas eu acho o físico do Beta Lobo invejável, né? Então,
obrigado, querido.
Então, muito obrigado. Dá tchau pra eles.
Tchau, galera. Arril, shalom, Adonai.
Arril.